Antes de mais, o que está em causa é o Tratado do Conselho da Europa e o que está em discussão no, da União Europeia é a adesão da União Europeia a esse tratado. Ou seja, se for aprovado em plenário, como nós desejamos, na sequência da aprovação em comissão, o que vai acontecer é que a União Europeia, os 27 países que integram a União Europeia, vão aderir, através da União Europeia, a um tratado que existe e que foi elaborado no Conselho da Europa. Como disse bem, já outros países vários, vou citar dois, os Estados Unidos e o Reino Unido, são dois países que já aderiram a este tratado. O tratado é vinculativo, é o primeiro tratado de âmbito multilateral de caráter vinculativo e traz um conjunto de obrigações a respeitar pelos Estados signatários desse tratado e por todos que venham a aderir. O objetivo é que cada vez mais países adiram a esse tratado, porque quanto mais ou quanto maior for o número de países aderentes a esse tratado, maior é o grau universal de vinculação.
Quando aderirmos, quando a União Europeia aderir, o que é que isto nos vai trazer?
Bom, primeiro dizer-lhe que o tema do próprio tratado reporta-se à inteligência artificial, mas também refere os direitos fundamentais, à democracia e o Estado de Direito. Ou seja, o grande objetivo do tratado, e essa é a razão principal da utilidade na sua adesão, é compaginar a evolução da inteligência artificial com a sua afetação do ponto de vista pessoal. A questão das chamadas deepfakes são conteúdos que são ofensivos para as pessoas e que circulam na internet, circulam através de recursos a mecanismos de inteligência artificial, mas também a proteção de democracias e do Estado de Direito. E porquê? Porque o recurso à inteligência artificial poderá pôr em causa modelos de governação de caráter democrático, como são aqueles prevalecentes ao nível da União Europeia e ainda dominantes à escala global, mas também o próprio Estado de Direito, ou seja, pode haver questões de soberania que são afetadas pelo recurso à inteligência artificial.
E de que forma é
Isso de uma
que se
forma.
vai atuar nesse combate, tanto às deepfakes como para garantir os processos democráticos?
As deepfakes controlam-se através do chamado, por exemplo, chat control, que é um tema que já tem sido objeto de intervenção até a nível nacional. O governo português está já com esse dossiê em mãos. O chat control significa uma coisa muito simples, que é a necessidade de se vigiar, de se monitorizar as comunicações. Exatamente para quê? Para nós termos a certeza que não há conteúdos que sejam ofensivos e que ponham em causa direitos, nomeadamente em relação às crianças. Há, infelizmente, a circular muitos conteúdos, alguns sexuais, outros de violência que não sexual, e que expõem populações mais frágeis, nomeadamente as crianças. E é preciso um processo de monitorização, a criação, nomeadamente, de algoritmos e de outras ferramentas que permitam detectar esses conteúdos e filtrá-los. Ou seja, o grande objetivo é que esses conteúdos fiquem banidos, que esses conteúdos não possam circular.
E ao mesmo tempo
É óbvio.
também, e já no domínio de garantir a integridade dos processos democráticos, haverá também um processo semelhante em relação à mentira que circula constantemente, nomeadamente nas redes sociais, mas não só.
A grande ferramenta para combater a mentira não é tecnológica, é a educação. É o empoderamento das pessoas, a capacitação dos cidadãos para questionarem as informações que entram nos seus, seja na televisão, seja num telefone, seja através de recursos a outras plataformas. Só com cidadãos empoderados, capacitados, bem informados, é que nós combatemos eficazmente essa circunstância. Não quer
Ou
dizer
seja, não
que.
será fácil de combater porque as pessoas não se interessam muito por isso. Consomem, bebem a informação que lhes chega e nem se preocupam muitas vezes de saber de onde é que vem.
Isso é um problema clássico. Se a pessoa não quiser ser protegida, é muito difícil protegê-la. E os Estados têm essa dificuldade.
Mas não há nenhuma forma, através de algoritmos, conforme falou também para as informações de conteúdo sexual, não haverá nenhuma forma de combater
Há
por essa
uma
via?
forma de mitigar o processo e de minorar as consequências. Nunca de evitar, porque há a chamada darknet, a zona escura, há uma zona, há uma indicação de que cerca de 60% da atividade tecnológica acontece nessa zona sombria, nessa zona não regulada, nessa zona onde não se consegue aceder. Então nós temos de ter noção, nós estamos a falar de uma realidade, não é uma realidade física, não é palpável, não é mensurável, e portanto é mais difícil, do ponto de vista do regulador e do legislador, de intervir eficazmente. O grande desafio no futuro próximo é também os Estados terem mecanismos que consigam, dos operadores, uma maior responsabilidade em relação a estas matérias.
Eu estava aqui a pensar, no que me estava a dizer, estava aqui a pensar, por exemplo, do combate à mentira, às fake news, etc., e ao mesmo tempo que os Estados Unidos são signatários deste tratado. Mas ao mesmo tempo vemos o próprio Presidente dos Estados Unidos a avançar notícias falsas.
Deixa-me dizer antes mais que há uma grande diferença entre os Estados Unidos e o Sr. Donald Trump. São situações diferentes. Felizmente são situações diferentes. Uma realidade é a população americana, é a governação americana que vai muito além da circunstância temporal que vivemos há cerca de um ano e que esperemos que termine daqui a três, de uma liderança americana que é muito, digamos, disruptiva em relação àquilo que é o padrão de liderança americana no passado. Depois dizer-lhe que esta convenção não é uma panaceia, ou seja, esta convenção não tem lá as soluções que nós desejávamos, tipo chave na mão. Não, esta convenção sinaliza um princípio de responsabilização dos Estados signatários, ou seja, o que daqui resulta é uma obrigação para cada um dos signatários, no caso a União Europeia, os americanos, o Reino Unido e outros países, que já aderiram e outros que nós desejamos que venham a aderir. Aliás, a adesão da União Europeia poderá ter um efeito muito relevante, que é servir de mecanismo indutor da adesão de outros países a esta convenção. Quanto mais países aderirem, maior será a sua eficácia por uma razão simples. Os países que não aderiram não estão vinculados a esses propósitos, a esses objetivos. E hoje que se faz do ponto de vista tecnológico, quanto mais global, mais eficaz é. A Europa não pode ser uma ilha tecnológica, nem os Estados Unidos podem ser uma ilha tecnológica. Se o Brasil, se a Argentina, se a Índia, se o Paquistão, se a China, se outros países não aderirem, o que vai acontecer é que nós vamos ter, ao nível global, com mais questões ambientais, um conjunto de países a proteger, um conjunto de países a desproteger ou desrespeitar. E parece uma lógica de compensação. É um caminho que se tem que fazer. Nós não temos.
Mas é um caminho
mundial.
No bom sentido, pelo que me está a dizer, e pelo menos permitirá ir apertando o cerco, quer às deepfakes, quer a outras situações do género.
Permita-me também responsabilizar mais os operadores, porque os operadores que operam na União Europeia, se tiverem que cumprir um conjunto de regras a nível europeu, isso pode induzi-los a que eles o façam também noutros planos, noutras latitudes, noutros países. É um contexto de oportunidade para que nós possamos induzir esses operadores a que tenham uma atitude distinta e que essa diferença de atitude signifique maior proteção dos cidadãos.
Só para concluir, acha avisado os líderes europeus continuarem a fazer os grandes anúncios pelas redes sociais, através da rede social X, etc., em vez de se dirigirem diretamente aos meios de comunicação tradicionais?
Eu percebo o âmbito da sua questão e a preocupação que está subjacente à mesma, mas é inevitável.
Não é inevitável os políticos sujeitarem-se ao escrutínio dos jornalistas e aparecerem perante eles?
Seguramente que sim. Eu queria dizer que nós não conseguimos parar o vento com as mãos, por muito força que
Mas temos. A pergunta que eu lhe queria fazer é, sugeriria aos líderes políticos, neste caso os líderes políticos europeus, que fizessem os grandes anúncios menos através das redes sociais e mais presencialmente através de meios de comunicação social tradicionais?
Eu acho que nós devemos continuar a fazer das várias formas possíveis. O que eu queria dizer-lhe, esse é o âmbito da minha intervenção inicial, é que o facto de existir uma rede social X ou a trofe social que o Sr. Trump instituiu ou outra qualquer, isso não impede que nós continuemos a usar os meios convencionais para chegarmos às populações. O que eu acho que faz todo sentido é que todas as plataformas sejam usadas com esse propósito. E se o fizermos, ou seja, se não houver uma opção pelas plataformas tecnológicas em detrimento das plataformas ou dos métodos convencionais, como disse bem, que é o recurso à comunicação social e aos jornalistas, que também, os jornalistas também têm uma vantagem nesta matéria, entre muitas outras, como é óbvio, que é de questionamento em relação àquilo que está a ser anunciado e permite uma maior filtragem daquilo que é a comunicação do próprio político, que às vezes numa declaração que é feita aos jornalistas com direito a perguntas, o que é mais comum é que os jornalistas possam retorquir, possam colocar questões laterais ao tema que está a ser tratado, permitirá um esclarecimento mais enxuto da comunidade em relação àquilo que está a ser comunicado.